para a gente poder... Eu priorizei alguns por causa dessa história das licenças ambientais desses parques aquícolas que estava já na boca do forno, entende? Para a gente poder, poder acelerar, né, o nosso trabalho e tal, mas eu vou a todos. E a proposta é exatamente essa, é discutir aquilo que o senador Wellington colocou e vários outros colocaram, que é o seguinte: como é que a gente faz o arranjo produtivo para cada peculiaridade, entende? E a gente poder buscar também, o Ministério entrar nesta parceria de buscar as fontes de financiamento e fazê-lo, entende? Por aquilo que tem identidade. Por exemplo, eu não posso fazer um projeto para Sergipe pensando o Rio São Francisco se eu não pensar um projeto para toda a bacia do Rio São Francisco. Porque o que acontece lá na Foz já vem acumulado, entende? Do desmatamento, do fertilizante, do esgoto, do não sei o quê, entende? Que está vindo já desde de Minas. Né? Então, tem que ter esta... Então, nós estamos agora priorizando a região amazônica por conta, entende, do potencial de um monte de coisa que tem que fazer, mas também por causa da história do Rio Mais 20. Né? Mas a nossa ideia é poder ter, né, por região, estes arranjos, por estado, podendo ajudar, né, e tal. E teve uma coisa que eu não falei, mas é o seguinte, num dos polos que nós discutimos lá com o governador do Amazonas, é a questão do peixe ornamental. É uma coisa impressionante, gente. E eu quero dizer que eu era, sim, absolutamente, eu não sabia nada de peixe ornamental. Tem uns danados de uns peixinhos lá, que os piabeiros, né, pegam lá, que um bichinho custa $1,000. E o piabeiro que pega, ele recebe, entende, pelo milheiro, o que o danado, depois do atravessador e tal, vende à unidade. E boa parte deste peixe ornamental, inclusive, ele é contrabandeado. Porque como é lá quase já pertinho da fronteira, lá com a Colômbia e tarará, né, vai tudo embora, não fica. Não fica para quem pega, não fica para a economia do Estado nem do país. Então, esta questão do peixe ornamental, da mesma forma como a pesca amadora turística, são potenciais que estão absolutamente subaproveitados, que nós temos que, né, fazer, né, estruturar para organizar. Tá? Bom, deixa eu ver quem mais aqui que está presente, que eu quero privilegiar. Senador Cacildo. Senador Cacildo, o senhor falou de forma... Muito claro, o senhor é ótimo para criar frases, né, e tal. Até já quis apelidar algum peixinho novo aí com o meu nome e coisa do tipo. Mas eu gostei muito quando o senhor falou de que está na hora da gente fazer um PAC. É a gente poder pensar. Eu gostei demais da ideia, né? Então vamos ver se a gente consegue trabalhar, né, numa perspectiva. Porque, assim, o potencial é muito grande. Olha, as pessoas dizem que eu estou animada, mas não tem como você não ir conhecendo e não vendo. Olha, mas isso aqui nós não fizemos ainda, podíamos fazer. Isso aqui tem condição de, né, de acelerar e tal. Então, obviamente não será para este ano, mas nós podemos trabalhar, né, numa perspectiva. E aí eu acho que essa nossa relação com o Congresso, né, e nesta ida que nós estamos fazendo aos estados, colhendo os subsídios e fazendo, né, eu acho que é fantástico.
Me permite, presidente, eu acho que pode sair como encaminhamento dessa comissão, direcionada à própria presidente, essa sugestão.
Olha, eu já vou ficar mais do que feliz aqui, entende? Mais do que feliz, tá? Eu queria, né, o senador Moca, que, né, fez questões tão gentis, né, a meu respeito, queria agradecer, como a todos os outros. Esta questão lá do Mato Grosso do Sul, que aí o senador Delcídio também colocou, é outra, digamos, outro bioma que, depois da Amazônia, entendeu, é um que nós vamos ter que cuidar. E aí eu quero colocar uma questão para vocês, porque Amazônia e Pantanal é onde nós temos os maiores conflitos, tá? Conflitos, ali também em Tocantins, desta questão de pesca turística amadora e pesca profissional. Tá? E é o seguinte, é claro que vai ter situações onde nós vamos ter que ter regulamentação, legislação local, porque a situação local tem que ter um trato diferenciado. Mas as regras, as diretrizes para ordenar a pesca amadora esportiva e profissional, essa convivência, ela tem que ser dada pelo Estado, pela União. Entende? Então, nós estamos... Não, pela União, as diretrizes. Entende? Porque o que é que... É uma pena que o senador Cassol tenha saído, porque, inclusive, eu me enganei aqui, eu falei com o governador Tocantins, não foi o governador Tocantins, foi o governador de Rondônia, para fazer o veto lá da questão do projeto de que diminuiu de 400 para 70. É, por conta do seguinte, a pesca turística, como ela mexe com muito dinheiro, e quem faz pesca turística normalmente é gente de muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. A pressão política para que isto seja privilegiado em prejuízo do ribeirinho, entende? Do que vive do peixinho que ele é muito grande. Então, nós temos que ter as regras nacionais para garantir que uma não engula a outra. Entendeu? Porque tem condição de fazer com que todos convivam de forma harmoniosa. Até porque tem água demais, gente. Vamos ficar brigando agora? Tem água.
Na visita que Vossa Excelência fará ao Mato Grosso do Sul, nós vamos ter conversar com o governador que tem exatamente essa avaliação. E você não pode realmente, em detrimento da chamada pesca turística, que na maioria das vezes, e lá no Estado já tem um problema que se associa muito com turismo sexual, é uma questão complicada
tudo,
isso, né?
Tudo.
Então, em detrimento dos pescadores, dos ribeirinhos, até porque eles vivem disso e sobrevivem disso.
Bem isso.
Então, essa é uma questão para nós. Mas nós vamos aguardar a visita de Vossa Excelência, porque nós temos... discutir as particularidades do Pantanal, da coisa. Agora, ministro, só uma coisa que eu vou aqui, eu não sei o pessoal aqui da Amazônia, eu vejo falar tanto dessa questão da Amazônia, do desmatamento, dessas coisas, gente, depois eu até quero ouvi-lo, mas a informação que eu tenho é que 75% da Amazônia ou é reserva indígena, ou área pública, ou é reserva florestal mesmo. E dos 25% que sobra, apenas 5% disso foi aberto. E dos 5% que é aberto, 80% dessa área é reserva legal. Então, essa discussão nossa, eu acho que nós temos que dizer, o Brasil é de longe o país que mais preserva as suas florestas. Porque essa que é a nossa verdade.
Essa conta confere, senador Mocha. Mas o problema é o seguinte, a pressão internacional para que o Brasil não produza mais é muito grande.
Mas
e
nós
eles usam as ONGs aí como
eu concordo com
isso,
mas nós temos que dizer o que é que nós temos preservado. Não é ficar na defensiva, porque o que nós temos preservado é de longe muito maior que qualquer coisa que existe. O que, claro, que a Europa preservou de floresta? 0,3%. Nós preservamos mais de 60%.
E agora querem
e
dar
eles querem
da moral ainda, né?
De dar ordem para nós.
Temos aqui que assumir que a Amazônia é produtiva. Nós temos que produzir na Amazônia, não é, João? Com o extrativismo, com a preservação e tudo mais.
Agora, eu tenho sempre dito, e eu acho que isso é algo que deve ser levado em consideração, nós não temos capacidade de fiscalização. Não temos capacidade de fiscalização. Não temos. Então, é melhor você ter uma alternativa que dê à renda a oportunidade com este viés de sustentabilidade do que você ficar querendo única e exclusivamente fazer pela fiscalização, entendeu? Porque é o seguinte, a partir do momento que ficar claro, que criar peixe é mais vantajoso do que colocar boi entendeu? No pasto lá na região amazônica, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter mais produção de peixe do que de gado. Entendeu? E aí a nossa fiscalização, ela é substituída pela eficiência da atividade que você deu de oportunidade.
E o mais importante, ministra, é que é possível compatibilizar os dois.
Os dois.
Né? Compatibiliza os dois. Cria-se boi com maior intensividade, uhum, e se produz piscicultura sem conflito.
Sem conflito. O senador Wellington, antes que ele saia, eu quero dizer aqui, senador, o meu compromisso de verificar essa história lá da base de pesquisa que está fechada lá no Delta, no Parnaíba, para a gente poder, né, resolver. E o senhor levantou uma questão que, junto com a questão que o senador Benedito Lira levantou, é muito importante. O gelo é o grande instrumento do atravessador. Quando a gente cria a condição da fábrica de gelo e tal, aí você tem que resolver o problema da energia elétrica. Porque sem o subsídio da energia elétrica, você não alavanca. Não alavanca. Então, gelo é um problema estratégico para nós. Gelo, né? Ele é. Tá? Mas é verdade. Porque é o seguinte, o pequeno pescador, tá? A colônia de pescador, o atravessador se aproveita dele porque ele tem o domínio do gelo. Então compra o peixe por um nada, né? Em troca de poder dar o gelo, né, para ele, leva embora, ele não vê a cor do dinheiro gordo. Tá? Aí a gente se organiza e fornece, né, dá um jeito, faz a emenda parlamentar, né, a gente bota a fábrica de gelo. Quem é que paga a conta de energia elétrica? Porque a energia elétrica para produzir o gelo não é barata. Não é barata. E pior, tem lugar que não tem, porque fábrica de gelo é trifásico. Então, nem em todos... Eu tenho fábrica de gelo de emenda que eu não pude instalar porque não tem energia. Está lá. Né? Então, estas questões... Às vezes parece coisa simples e não é.
A nossa cooperativa das mulheres lá em Mundo Novo, que além de aproveitar os maridos pescam e vendem o peixe, elas fazem da pele do peixe e da escama, elas fazem bolsa, elas fazem artesanato. E o grande problema deles era uma fábrica de gelo que o ministro Gregolino... No final, liberou lá um recurso e está implantando, que vai solucionar. Agora, me lembrei que realmente era o grande drama deles.
É o grande drama. Tá? Então, o senador Benedito falou dessa história do gelo, falou da história do óleo diesel. Nós vamos precisar equacionar, inclusive, para a pesca artesanal. Porque é o seguinte, hoje, o subsídio de óleo diesel que nós temos em funcionamento é mais para a pesca industrial. Que vamos e venhamos, precisa, mas quem mais precisa não está sendo atendido, que é o pescador artesanal. Né? Porque é muito pulverizado, porque, né? Nós estamos até discutindo a possibilidade, de repente, de um cartão, né? Ter um valor mês que, de repente, claro que aí vou precisar da ajuda de vocês depois para convencer, né, o ministro Mantega, né, de que é um dinheiro importante e tal, mas a gente está trabalhando aí nesta linha. E senador Benedito Lira, me dê o seu projeto dos royalties. Me dê. Porque é o seguinte, ó, a Noruega se transformou num dos países de referência na aquicultura, inclusive do salmão, né? Que eles. E todo o projeto de aquicultura, de tecnologia, tarará, tarará, foi financiado com o petróleo que eles descobriram há 50, 60 anos atrás. Ou seja, o petróleo norueguês financiou a alternativa econômica da aquicultura na Noruega.
Por isso que a Noruega é...
Lá vem o pré-sal de novo.
Lá vem o pré-sal de volta. Tá?
Parabéns.
Eu, como é que é? Vamos sair, fazer o parque, até com recursos internacionais.
Isso, vamos buscar.
Na hora catarinense, vamos botar entendo de tudo.
Está ótimo. Obrigado. Tá? Então, essa discussão é uma discussão que eu acho que ela tem toda a pertinência. Entende? Porque o que a gente está discutindo com a Petrobras, né? Eu vou dar aqui um exemplo bem concreto para vocês. Quando a Petrobras coloca uma plataforma no mar, tem uma área em torno da plataforma que é proibido por segurança a navegação. Então, ninguém vai poder pescar ali naquela área. Só que a plataforma funciona como um recife artificial. Ela atrai o peixe de uma região maior. Então é o seguinte, não pode pescar perto da plataforma. E longe da plataforma, os peixes não tem mais, porque os peixes vão tudo para perto da plataforma. Então vai ter que ter uma compensação. Tem várias propostas. Porque é o seguinte, a Petrobras pode financiar no entorno da área que não pode, né, assim, na borda, bota outras coisas para funcionar como recife artificial, então o peixe fica numa região onde os barcos podem pescar, circular. E outras centenas de sugestões que tem. Agora, a Petrobras precisa entender que as ações dela afetam a pesca. E se afeta, se atinge, tem que ter compensação. E não pode ser a compensação só quando vaza. Porque quando eles estão lá construindo, quando eles estão, né, fazendo lá com o sismógrafo, tudo isso afeta. Então, e o entorno, né, meus amigos? Porque é o seguinte, ó, quando você pega o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que junto com a Petrobras tem lá os grandes empreendimentos, né? O Eike Batista, Porto Açu, toda esta coisa da offshore, né? Que toma conta do litoral, tudo isso impacta em pesca. Tudo. E nada disso tem compensação. Nada disso. Nada disso. Então, como eu digo o seguinte, se o aquário é pequeno, a gente vai ter que botar os barquinhos nos que tem dinheiro, e tem muito que tem dinheiro aí, para a gente poder fazer as compensações. As compensações, tá? Inclusive na Amazônia. Inclusive na Amazônia. Então, nós estamos trabalhando com esta lógica, né, de poder fazer as parcerias, de poder fazer, né, os... eu acho que praticamente, né, dos presentes, eu... busquei atender, né, as perguntas e quero dizer ainda que, no caso do senador Ivo Cassol, eu tenho aqui o comprovante, né, porque sou muito rigorosa, porque eu ficava muito brava quando algum ministro ia no meu estado e eu não sabia, né? Então, a gente tem tido um cuidado muito grande. Cada vez que eu vou fazer as visitas, a gente comunica. Então, foi para o gabinete do senador Ivo Cassol, como foi para todos os outros gabinetes, né, dos senadores e deputados. É, pode ser, né, não sei. Como disse, que vocês se briguem lá, que me ajudem aqui, entendeu? Todos juntos eu vou ficar bem faceira, né?
Mas, ministro, por gentileza, a questão do terminal pesqueiro de Porto Velho, a senhora esteve lá, a senhora viu o problema relacionado aos pescadores, aos ribeirinhos e a questão das usinas. É uma coisa que não é fácil para resolver. Eu sei que a senhora tem isso na sua agenda, mas quero pedir
senador,
uma atenção especial para com os nossos ribeirinhos.
Inclusive, a situação do terminal pesqueiro de Porto Velho é tão delicada porque envolve um litígio, uma situação ali com a colônia de pescadores, né, que está dentro do terminal. Tem dívidas para os equipamentos estão lá parados. Imagina, nós temos fábrica de gelo, tem despolpadeira, tem tudo lá dentro do terminal parado há alguns anos já, né?
Já há alguns anos. E a dívida é com a Ceron, empresa de energia elétrica.
Do Estado. Então tem que negociar com o governo do Estado para anistiar.
Não é mais estadual, agora é federal.